9h38, está aqui com a gente o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto. Nós vamos conversar com ele sobre vários temas. Claro que o principal, essa nova onda da Covid-19. Muita gente se nega a acreditar, mas existe aí uma nova onda. Mas nós estamos mais preparados, ou devemos estar mais do que nunca. Mas quem vai falar com a gente sobre isso e outros temas relacionados à saúde é o secretário Beto Preto, quem eu cumprimento agora. Secretário, bom dia.
Positivo, Gilson. Satisfação falar com você e falar com a CBN Maringá.
Meu caro secretário, nós estamos aí diante de uma onda nova de Covid, todo mundo espera que seja com impacto menor. Estamos preparados para isso no Estado? Como?
Acho que nós temos aí, temos que tratar esse assunto com naturalidade e com maturidade. Já passamos momentos muito piores e nesse momento eu vejo que estamos à mão. Precisamos vacinar. De 10 de novembro para cá, Gilson, nós já vacinamos 400 mil pessoas a mais na primeira dose de reforço do que tínhamos vacinado até então. 5 milhões e 800 mil vacinados, passamos para 6 milhões e 200 mil vacinados. Um salto. Se nós pegarmos aqui um dado de descentralização das vacinas, o que é importante também para os municípios, em agosto, setembro e outubro, a média foi entre 200 e 250 mil vacinas descentralizadas por mês. Só agora, no mês de novembro, já estamos batendo 750 mil doses. Então esse aumento do número de casos de Covid também está sendo acompanhado do aumento do entendimento das pessoas que é necessário continuar se imunizando, buscando a primeira dose da vacina de reforço contra o Covid, e quem fez a primeira dose de reforço, depois de 4 meses, fazer também a segunda dose de reforço. Com isso feito, nós vamos jogar no chão a morbidade desta doença do Covid, dos seus acometimentos clínicos, e fatalmente nós vamos conseguir diminuir a mortalidade, diminuir os eventos que levem as pessoas a necessitar de uma internação. E eu quero até lembrar de maneira análoga que aqui na CBN, que nossa pior onda de casos foi a onda de dezembro de 2021, janeiro de 2022, onde nós tivemos uma explosão de casos, mas a população estava moderadamente plena de imunização e de vacinação, e nós tínhamos as pessoas que iam para a praia, ficavam doentes e voltavam e tinham casos leves de gripe relacionada com o Covid. Eu gostaria que fosse assim também agora, por isso reitero, relembro a necessidade da vacinação. Nós tivemos um aumento do número de casos nesse mês de novembro, o mês ainda não se encerrou, faltam 2 dias. Nós tínhamos no mês de agosto 33 mil casos, mês de setembro 8 mil casos registrados, no mês de outubro foram 4 mil casos vacinados, quase 4 mil casos registrados, agora em novembro já são 17 mil. E fatalmente, com o crescente que nós estamos entendendo, que está acontecendo, muitos exames positivos que não estão sendo registrados, nós vamos ter sim um aumento significativo de casos no mês de dezembro, no mês de janeiro, e por isso a necessidade da vacinação está em dia. Então, a você que está nos ouvindo pela CBN Maringá, nesse momento, não tomou a sua vacina de reforço, procure a unidade básica de saúde com sala de vacina mais próximo da sua casa, no município que você estiver. E vamos continuar vacinando. Os municípios estão recebendo vacinas. Aí, a Regional de Saúde de Maringá, por exemplo, hoje à tarde está retirando mais doses aqui da Pfizer, que serão enviadas para os municípios aí da região. Essa é a nossa lógica. Não para, não, a nossa distribuição não para nunca. Estamos levando tudo aquilo que estava armazenado para os pedidos que os municípios estão fazendo. E por nossa missão aqui também, estamos solicitando mais doses para o Ministério da Saúde.
Secretário, bivalente, a nova dose, a nova vacina chega também?
Vai chegar de maneira natural, Gilson, no momento correto, e elas vão vir para o estoque, nós vamos começar a descentralizar, fazendo com que os cidadãos paranaenses também recebam essa dose. Mas nesse momento, o que nós temos são as vacinas já conhecidas, e elas têm uma boa chance de imunizar as pessoas. Vai chegar a bivalente da Pfizer, vai entrar naturalmente na distribuição, mas eu quero insistir que as vacinas que nós temos hoje são muito efetivas. Então, quem está nos ouvindo agora precisa tomar a dose, não deixe para depois. Eu tenho percebido, nas conversas, por onde eu tenho andado, muitas pessoas não tomaram a dose de reforço.
Secretário, vamos retomar nossa conversa. O senhor estava falando sobre a vacinação, a bivalente, nós temos aí vacina suficiente, e a dose de reforço. O senhor estava tocando nesse assunto.
Exatamente. Nós tínhamos um gap aí de quase 4 milhões de paranaenses, um pouco mais que isso, sem a vacina da primeira dose de reforço. Nesse período de 10 meses, desde o dia 10 de novembro para cá, Gilson, nós já conseguimos 400 mil doses aplicadas a mais. Isso é muito importante. Demos um salto de qualidade aí, 400 mil paranaenses tomaram a primeira dose de reforço. Fatalmente vão tomar também a segunda dose de reforço. E aquele que não tomou a primeira dose de reforço, é a ele que eu quero deixar essa mensagem. A ele ou a ela, cidadão paranaense que não tomou a primeira dose de reforço. Tomou lá atrás a primeira, a segunda dose da vacina, pode ter sido Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, tem que tomar o reforço. É o reforço que nos dá a estabilidade da imunidade contra todas essas cepas, variantes, subvariantes do Covid-19 que estão circulando e que estão cada vez mais procurando dar a volta, tentar desviar do obstáculo da vacina para infectar as pessoas. Então, pode perceber que as novas cepas são muito mais infectantes que as cepas iniciais de 2020 e 2021. Então, a você que está nos ouvindo pela CBN, o que eu quero deixar aqui de mensagem é: não tem que ter pânico, não tem que ter alarde, nada disso. Tem que ter preocupação com a saúde. Se nós temos vacinas à disposição, vamos vacinar. A notícia importante que eu falei no início da nossa conversa, quero repetir, se nós tínhamos em meses anteriores aí uma média de 200 a 250 mil vacinas descentralizadas aqui do Estado para os municípios por mês, só a partir agora deste mês de novembro, já vamos bater na casa de 750 mil doses. E hoje à tarde, mais doses estão sendo distribuídas, inclusive aí para a 15ª Regional de Saúde de Maringá, Gilson.
Secretário, agora eu vou falar um pouco sobre outras doenças e cobertura vacinal de outras doenças. Como é que está isso? Porque a gente está observando que, por exemplo, poliomielite, varíola, existe uma campanha de vacinação e volta e meia nós temos reportagens, nós temos alguns tipos de análises feitas pela própria Secretaria de não conseguir a cobertura ideal.
Pois é, né? A gente, fazer uma análise sobre esse assunto é mostrar o seguinte: nós passamos momentos tão duros falando de doenças, né, principalmente do Covid nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, e acabamos por deixar esse assunto muito, eu diria que a população ficou muito estigmatizada com o assunto da vacina. Hoje nós temos uma dificuldade enorme para cobrir o calendário vacinal não Covid. E está me copiando aí, né, Gilson?
Uhum, sim, tranquilo.
Tá. E o que acontece? Nós tínhamos uma queda de vacinas já desde 2015, que se acentuou a partir da chegada da pandemia, e hoje nós temos dificuldade para recuperar. Fizemos uma grande campanha de vacinação contra a poliomielite. Porém, ela bateu em 80% no Paraná, é a melhor dos últimos anos, mas ainda tem aí mais 15% para a gente atingir a faixa etária, o quantitativo de crianças que o próprio Ministério da Saúde estabeleceu como meta para nós. Mas mesmo assim já melhorou. Eu vejo que isso vai mudar com o tempo, contamos com um papel fundamental da imprensa para falar sobre isso. A credibilidade de vocês nos ajuda muito, combater os movimentos anti-vacina, combater as falsas notícias. Agora, vacina, eu não entendo, né? Nós estamos em pleno século XXI, mas às vezes nós temos movimentos pelas mídias sociais que parecem ancorados aí na Idade Média, porque vacina é um avanço da ciência, protege contra várias doenças e erradica as doenças. Para você ter uma ideia, estou aqui inclusive com a doutora Cássia do meu lado, que é a nossa coordenadora estadual de epidemiologia, e nós estamos falando sobre doenças que são erradicadas, como a poliomielite. E nós, mesmo erradicadas, nós temos casos de paralisias flácidas, que não são casos que são relacionados efetivamente à poliomielite, não confirmaram poliomielite, mas nós continuamos seguindo por algum tempo, até para verificar se realmente o vírus não circulou. Então, saúde pública é algo muito técnico, muito importante e presente na vida da gente. Então, eu quero me recordar que, quando eu era criança, e você também, nós tínhamos os casos de sarampo, de cachumba, tinha criança na mesma turma que a nossa, por exemplo, que queria ficar perto de alguém que estava contaminado para ficar doente, para pegar a imunidade. Uhum. Isso mudou. Isso mudou agora com a chegada das vacinas. Somos todos filhos da tecnologia e da ciência. Então não cabe mais esse tipo de discussão. Isso vale para a Covid, vale para pólio, vale para cachumba, vale para todo tipo de doença que tem vacina à disposição. Nós vamos continuar lutando para vencer isso aí.
Secretário, agora vamos falar um pouco do Hospital da Criança, uma expectativa muito grande na região da abertura do hospital, do funcionamento dele.
Olha, o governador Ratinho Júnior esteve com o prefeito Ulisses Maia recentemente, a equipe aí da Secretaria Municipal de Saúde, também das secretarias aí da prefeitura, o secretário Clóvis, a secretária Penha estiveram aqui em Curitiba, tentando angariar mais investimentos no âmbito, principalmente da questão da refrigeração, da climatização do hospital. Nós, já, a pedido do governador, já estamos apontando recursos da casa de 5 milhões, 6 milhões de reais para fazer a climatização do prédio do hospital e mais computadores também. Nós estamos ajudando a finalizar esse enxoval de equipamentos. O Hospital da Criança de Maringá é uma realidade já do ponto de vista da edificação. Eu vejo que o perfil tem que ser agora refinado. Nós estamos trabalhando junto aí com a Secretaria Municipal de Saúde, mas eu insisto, o Estado do Paraná tem toda a boa vontade do mundo para poder operacionalizar esta unidade como sendo regional, dentro da nossa política de regionalização, que precisamos de um grande hospital para crianças aí no noroeste do Paraná, isso vai acontecer, mas eu quero dizer com bastante respeito, por mais recursos que o Estado do Paraná coloque para o custeio, por mais recursos que o esforço da própria Prefeitura de Maringá possa colocar para o custeio, nós precisamos fazer um grande movimento para que o Ministério da Saúde entre com boa parte do custeio, porque a obra, a priori, é uma obra federal. E nós precisamos, além da construção, nós precisamos também de recursos do governo federal. Vamos, independente de quem estiver no Ministério da Saúde, independente do humor deste ou daquele ministro, nós vamos levar as demandas, vamos representar o Paraná junto com o prefeito Ulisses Maia, junto com o deputado Ricardo Barros, com todos as lideranças políticas de Maringá, da sociedade civil organizada. A região toda precisa de um grande hospital e o governo do estado está junto nessa iniciativa de fazer o hospital funcionar, mas claro, dentro da regularidade legal, de uma maneira que possa existir e possa atender os pacientes, principalmente aqueles que mais precisam do Sistema Único de Saúde, que tenham maiores vulnerabilidades. Agora, tocar um hospital de criança não é tão simples quanto abrir a porta de uma unidade de pronto atendimento. Nós precisamos de profissionais extremamente especializados, né? Você pega um cirurgião infantil, ele tem, além do curso de medicina, pelo menos mais 5 ou 6 anos de residência médica para se tornar um cirurgião especialista em crianças. Uhum. Então isso vale para urologia infantil, isso vale para nefrologia infantil. Nós precisamos de uma especialidade complexa. E isso nós vamos buscar, porque Maringá, a região noroeste do Paraná, precisa desse atendimento, vai dar certo. Já temos a edificação. Eu acho que um passo grande já foi dado e continuamos trabalhando. Nessa semana passada, firmamos aqui com a Prefeitura de Maringá esse convênio para climatização e para computadores. Uhum. E vamos avançar mais também para outros equipamentos e principalmente para equipamentos que possam ajudar no diagnóstico dentro do hospital.
Última pergunta, só para fechar tudo isso que o senhor falou. Quer dizer, o Hospital da Criança esbarra hoje, talvez, no capital humano que vai estar trabalhando dentro dele.
Não, também, mas isso vai se ter solução. Um hospital como este, ele requer um custeio mês aí na casa de 4, 5 milhões, 6 milhões de reais. O Estado do Paraná está se preparando já para fazer frente a uma boa parte desses investimentos. Uhum. Mas o custeio, naturalmente, de qualquer iniciativa hospitalar no país, através do Sistema Único de Saúde, inicialmente se dá através dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, que são administrados pelo Ministério da Saúde. Então, se o Ministério pagou o principal da obra, se o Ministério orientou a fazer a obra, o Estado e o município e os outros municípios da região, todos, eu tenho certeza, nós vamos cotizar grande parte deste custeio. Mas ele não pode ser de uma prefeitura, não pode ser um investimento deste ou daquele local, do consórcio de saúde. Ele tem que ter uma forte componente federal. Uhum. E esse forte componente federal nós precisamos continuar buscando através de esforços políticos também para que o hospital entre em operação, eu diria, o mais rápido possível. A que data, né? Ah, até o final do ano? Não. Não quero falar de uma data, eu quero falar de que todos nós estamos voltados aí no mesmo vetor para buscar funcionar esse hospital, que eu tenho certeza vai ser importante para a cidade, vai ser importante para a formação da formação em recursos humanos para o SUS na área infantil de toda a região norte e noroeste do Paraná. Nós vamos passar a contar com um hospital altamente especializado e fatalmente nós vamos ter a formação também de profissionais para esse setor.
Secretário, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson. Obrigado à CBN. Desculpa aí os problemas de conexão, mas eu quero dizer que nós estamos envolvidos em continuar vacinando os paranaenses. E se de toda a nossa conversa restar apenas um ponto, eu queria deixar aqui o pedido a você, paranaense, que nos ouve pela CBN. Vá procurar a sua vacina de reforço o mais rápido possível, que nós vamos ter possivelmente ampliação de casos nos próximos meses e das novas subvariantes, e precisamos dos paranaenses imunizados. Muito obrigado, CBN, um abraço a vocês.
Obrigado, secretário. Conversei com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Falamos aí sobre vacinação de Covid, demais vacinações e hospital da criança.